A partir de maio do ano que vem, pedestres que caminharem fora de faixas e ciclistas que não pedalarem em áreas permitidas poderão ser multados. Essa previsão já constava há 20 anos no Código de Trânsito Brasileiro, mas só foi regulamentada recentemente pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Segundo a Agência Brasil, poderá ser autuado o pedestre que cruzar, por exemplo, viadutos, pontes ou túneis. Atravessar fora de faixa, passarela ou passagem subterrânea também poderá render multa. Para uma avaliação a esse respeito, vamos ouvir o professor Alexandre Delijaikov, do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professor, são duas dúvidas principais. A viabilidade dessas multas, ou seja, como parar o cidadão e o ciclista, anotar nome completo e documento, e também o caráter educativo desse tipo de enquadramento. O senhor acredita que terão sucesso?
A viabilidade é muito difícil, né? Se a gente não consegue viabilizar a multa para os motoristas, né? Então, para pedestres e ciclistas fica mais difícil ainda, né? Principalmente em períodos, na hora do rush, início da manhã e durante a noite, é praticamente inviável pela condição financeira, né, do município, seja qualquer município brasileiro, mesmo São Paulo, né? E educativo, em parte sim, eu acho que todo cidadão tem que ter uma formação ética, né, desde a creche até a pós-graduação, para saber viver coletivamente, né, e priorizar o transporte coletivo e a cidade caminhável e ciclável, ou seja, a cidade para as pessoas que caminham e pedalam, né, mas com transporte coletivo e de preferência sobre trilhos, né. As pessoas não querem se expor ao risco à toa, um pedestre ou um ciclista, mas de fato tem que ter cautela e, para uma questão, digamos, de educação, é importante realmente ter esse mecanismo, infelizmente, né? Tem um cuidado especial a Rebouças, que é uma rodovia urbana praticamente, assim como as marginais, né? São lugares muito arriscados. A Avenida Rebouças, por exemplo, no principal complexo hospitalar do Brasil, que é o HC, né, onde fica a Escola de Medicina da USP, tem uma parada de ônibus, uma passarela, um lugar muito difícil, né? E a gente vê as pessoas atravessando a Rebouças, né, sem usar a passarela, né, que é uma passarela muito desconfortável, muito difícil, né, por incrível que pareça, junto ao hospital, com alto risco de atropelamento, né? É muito perigoso. E as pontes aqui de São Paulo são pontes desenhadas para rodovia, né? Ponte tipicamente com desenho de rodovia, com alça viária, né? Coisa impossível para uma cidade, né? Eu pedalo há mais de 20 anos, uso a bicicleta para dar aula aqui na USP, né? Eu corro risco de morte na alça da ponte Osório Matoso, lá em frente à loja Tok Stok, que os carros são inclementes, eles não param lá, né? A prefeitura até aumentou a iluminação lá, daquela alça viária da ponte para a Marginal Pinheiros, que é uma rodovia urbana que não deveria existir, mas os motoristas não param lá, né? E você vê vários pedestres arriscando lá para tentar cruzar a ponte. E os ciclistas não têm lugar, porque no leito carroçável, uma ponte escura, com desenho de rodovia, nunca deveria existir isso dentro de uma cidade, corre o risco. E a calçada é muito estreita, inclusive para o pedestre, né? Aquela calçada, antes da reforma, inundava. Então, os trabalhadores lá, vi muito nesses 20 anos, trabalhadores que trocam o sapato, né? Põe um sapato de mais surrado, né, para atravessar a ponte que estava inadequada, né? Isso só para falar da ponte Osório Matoso, que é um lugar que tem lá as duas cabeceiras, é a sede do principal banco do Brasil, né? Um dos principais, né? As duas cabeceiras, né? Para não falar das outras pontes dos rios de São Paulo, né?
Esse caráter educativo, portanto, de pela multa ou pelo risco de multa conscientizar pedestres e ciclistas, o senhor acha que pelo menos isso funcionaria?
Sim, claro, sempre funciona, né? O caráter educativo foi como o cinto de segurança, né? Não sei se você lembra, o cinto de segurança Eu acho que hoje, para o motorista que está dentro da cabine do carro, acho que todos usam, a maioria usa cinto de segurança, né? Por conta da multa, né? Eu acho que isso... Mas a multa como ameaça não é um processo muito interessante, né? No, convivendo no... Quer dizer, a construção coletiva da coisa pública, ou a república democrática de fato participativa, né? Construindo junto... Acho que a coação é uma tristeza, né? Acho que é interessante a gente atingir um estágio de consciência, de viver juntos no mesmo lugar, que é a virtude de viver na cidade, mas não, infelizmente, com esse tipo de situação, né? Mas é importante. Agora, a viabilidade é como fiscais, por exemplo, do IBAMA, coitados, não dão conta, né? Ou do IFAM. Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, uma sede lá em Manaus para toda a região amazônica, até Porto Velho. 4 pessoas, né? Não dão conta, né? Então não adianta fazer uma lei. Que equipe faria isso? Né? Quem faria isso? Quem fiscalizaria? Você vai na Moscou, reunião soviética antiga, você está num ônibus elétrico em Moscou e por acaso se atreve a não dar o ticket lá, clicar o seu bilhete. Tem lá um serviço secreto que te segura pelo braço, né, e te multa na hora. Mesmo ainda hoje na Europa, se você não tica lá o seu bilhete no bonde, eventualmente você pode ser, por amostragem, né, você pode ser multado, né, como tem em alguns lugares. Mas é difícil aqui no Brasil, vai multar onde? Rodovia Dutra, você já viu em Guarulhos, as pessoas não passam, não cruzam a passarela, porque é difícil, lugar de emboscada. Ou ela atravessa em nível a rodovia Dutra, cruzando aquelas muretas de concreto, não sei se você já viu isso. Ou ela sobe a passarela com muita dificuldade, a passarela é lugar de emboscada para assalto. As pessoas ficam esperando lá de tocaia. Qualquer passarela, a passarela da Monsenhor de Andrade, perto do Brás, é lugar de emboscada. Então todo mundo sabe que passarela é lugar de emboscada para assalto.
Análise do professor Alexandre Deli Jaikov, do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Obrigado, professor.
Imagina, Fábio.
Fábio Rubira para a Rádio USP.